Pergunta 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se o ouvido, torna-se surdo. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter.
De quando nós estudou o Deus causa pimalho, na pergunta 9 do Livro dos Espíritos, foi dito assim: há uma inteligência maior do que a inteligência menor. E esta inteligência maior é que comanda as atividades da inteligência menor. Isso quer dizer que todo processo de inteligência do espírito é comandado pela inteligência maior do universo, Deus. No entanto, você, como humano, possui a ilusão de que você raciocina por livre e espontâneo desejo, que o seu pensamento é obra sua, é realização sua. Isso acontece porque, durante a encarnação, você, espírito, está com seus órgãos espirituais, como eu posso dizer, perfeitos. Então, a ilusão de que você é a Xoxina nasce desses órgãos espirituais que estão perfeitos. Na loucura, e aí a moça que falou de, como é que é o nome, fia? De processos mentais de loucura, que ela falou um, aquele moço que está matando todos.
Esquizofrênico.
Isso, ela falou disso, não foi?
Sim.
Então, durante esses processos mentais, o espírito pede simplesmente a ilusão de que ele próprio está raciocinando. Loucura é quando a inteligência maior se pronuncia diretamente na inteligência menor, sem que esta tenha a ilusão de que ele está raciocinando. Não sei se eu me fiz ficar bem calo, porque é muito difícil, são palavras que vocês não têm. Mas você, humano, é uma inteligência guiada pela inteligência maior, mas que possui a ilusão de que você pensa. Agora, o louco e qualquer das doenças mentais, aí não aquelas que nós citou, síndrome de Down, estas e outras, mas nos processos psíquicos, estes não têm nem a ilusão de que eles raciocinam. Eles não fazem nada, nem imaginam o que estão fazendo. Simplesmente seguem a ordem de Deus. O psicótico chega a ordem de Deus. O recalcado chega a ordem de Deus. Só isso. É isso que está escrito aqui nessa resposta do Livro dos Espíritos. O espírito que está sem capacidade de raciocinar materialmente e polícia totalmente guiado por Deus como inteligência maior. Ficou cala a questão do louco? Olha que isso é muito importante para nós entender o mundo. Porque o louco é aquele que não tem sensações pelo que ele faz. Um psicótico mata uma pessoa e não tem prazer nem dor. Por quê? Porque ele foi instrumento direto de Deus para matar quem tinha que morrer naquela hora daquele jeito. Só isso.
Ana diz, Kim, é por isso que nos hospitais psiquiátricos vemos trabalhos feitos pelos internos com muita carga espiritual. É como se eles tivessem um contato mais direto com Deus, sem tantas travas como nós, é isso?
Exatamente, sem tantas verdades quanto vocês. Vocês se unem a Deus através das suas verdades. Eles, como não têm este processo, não têm verdades. Então eles se ligam mais diretamente a Deus, sim. Então deixa eu falar uma coisa. Se o psicólogo não age por vontade própria, vamos voltar a definir. Psicótico é aquele que não zela sensação pelo que faz. Ele não gosta, justifica ou não, ou gosta ou justifica. Ele simplesmente fez. E se você perguntar por que, ele não sabe. Se o psicótico não age direto por Deus e não por vontade própria, será que ele é culpado do que ele faz? Será que aquele moço, eu vou citar o caso específico, aquele moço que estupava as moças e depois matava no São Paulo, fala o nome, fia.
Eu acho que é o maníaco do parque.
Este, que quando foi pejo, disse matava. Por quê? Não sei. Ele nunca disse assim, era uma vagabunda, merecia mesmo. Não, não sei. Você gostou de matar? Não, mas também não se desceu de gotar. Será que ele é culpado de alguma coisa? Ou será que nós é que julgamos, porque vimos, como disse o moço do Lonze, muitas mortes? E quem morreu? Espírito não morre, cai, não morre. É claro que tem alguns que fingem. Eu não estou, como sempre, ditando ega. Não estou ditando ega. Nós não podemos dizer, ah, a justiça decalou psicótico, então este não é culpado. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que existem casos aonde são emissários, missionários de Deus para fazer o que tem que ser feito. E existem casos onde o espírito pouca alma passa a ser instrumento inconsciente de Deus. Agora, você sabe a realidade? Você sabe se naquele determinado caso foi um espírito consciente, ou seja, zelou sensações ou não? Não sabe. Então, omita-se de julgar. Esse é o conselho que eu já venho dando há 5 anos. E é por isso que eu digo há muito tempo. Eu não vim para construir nada, mas para destruir tudo. É preciso abrir-se o leque de possibilidades para que você chegue à conclusão de que você não sabe nada. E a partir daí, você alcançará a omissão. a omissão material, o deixar de julgar, o deixar de condenar, o deixar de criticar. Porque enquanto você souber o julgamento, a crítica e a acusação serão impossíveis de ser detidas. Porque é consequência natural do sentimento que você escolheu.
Atena diz o seguinte: conquanto a lei de Deus, sim, pai, pois ele frustrou aquele espírito, a possibilidade de evoluir mais um pouco.
Não, moço, não. Viagir, para nós esclarecer isso, procure no, não, no índice, procure fatalidade. Moço, tem uma pergunta no livro dos espíritos, que o espírito, de Cadeco fala assim: então quer dizer que ninguém morre antes da hora? E aí o Espírito da Verdade diz: disso vocês têm muitas informações. Cada um, Deus sabe a hora que cada um vai morrer, e a forma. Então veja, ele não frustrou nada, porque aquelas mulheres, Deus sabia que ia morrer naquela hora, daquela forma. Não há outra explicação. É simplesmente isso. Porque frustrar a encarnação, ela você interromper uma encarnação antes da hora prevista. Isso jamais poderá acontecer, segundo o Espírito da Verdade.
Atena diz: então, por que o mandamento não matarás?
Eu lhe respondo com a pergunta de Paulo. Se Moisés tinha... Isso está na carta aos Coríntios. Se Moisés trouxe a lei, para que o Cristo veio? Cristo veio para trazer, e ele mesmo diz isso: eu não vim quebrar a lei, mas vim de trazer uma nova forma de ver a lei. Não matarás, se não serás instrumento da morte, mas se alguém precisa a morrer, você não é instrumento de morte alguma, você é instrumento de renascimento e não de morte. Se eu estou aqui falando para matar você, para matar o humano que você é, eu estaria descumprindo a lei, que eu estaria matando você. Não se pode se perder a letafia. É preciso compreender o ensinamento.
Atena diz: a palavra do Cristo diz: não vim modificar a lei, mas fazê-la cumprir-se. Comentava não sobre a lei do homem, mas sim a lei natural de Deus.
Isso, a lei natural de Deus. E a lei do homem não é uma lei de Deus? Ou o homem é capaz de proibir o que Deus permitiu? Ou ao contrário? Só existe uma lei, e não cumpri-la, não é isso que está na Bíblia. Fia, só para nós entender, leia então na fatalidade a questão do moer, por favor.
Pessoal, eu vou ler então o tema Fatalidade do Livro dos Espíritos, a pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E a resposta é a seguinte: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. 853A.
Agora, peta atenção.
Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por ter-lhe sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência.
Então, moço, ninguém morre antes da hora, e Deus sabe o gênero da sua morte. Se aquelas moças morreram naquela hora, porque aquela era a hora de morrer, e se morreram daquele gênero de morte, é o gênero da morte que Deus sabia de antemão que elas iriam morrer. Ou isso, ou nós aceita para tudo ou não. Porque um dia me disseram assim: ah, velho, eu aceito isso se for doença. Assassinato não. Mas assassinato não é um gênero de morte? E Deus não sabe de antemão o gênero da morte de cada um? Agora, filha, leia do Mateus 5, a lei.
Só um momentinho, Rômulo, eu vou voltar depois aqui à tela, vou tentar pegar tudo que ficou acima. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Não vim acabar com eles, e sim dar o verdadeiro sentido deles.
Isso! O verdadeiro sentido da lei, e não a lei, e não acabar com a lei. Jesus Cristo ensinou o verdadeiro sentido da lei: amar, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo sobre a si mesmo. E olha, se matar é crime, Jesus Cristo devia estar preso e devia morrer mesmo na cruz, porque ele matou uma figueira. Ele checou uma figueira. Isso é morte, isso é assassinato. Então nós precisamos entender o sentido da lei, e aí nós podemos conversar sobre sentidos da lei. Agora, não ficar preso à letra, não matarás, porque, moço, você já matou muita gente. Você já matou a esperança de muita gente. Você já matou a felicidade de muita gente. Você já matou a paz de muita gente. E quando se mata a felicidade, a paz e a esperança de alguém, se mata alguém, mesmo que não se tire a vida. Então, veja, bem claro, ninguém morre antes da hora. E Deus sabe o gênero da morte de cada um. Então Deus sabia que elas iam morrer daquele jeito. Por que não falou? Se ele é onipotente, onipresente e onisciente. Por que era para acontecer isso? E o espírito, muitas vezes, sabe. É o que vocês chamam de pressentimento.
Barbudinho havia perguntado acima, Joaquim, aliás, ele estava falando com os amigos. Acho, amigos, que Deus dispõe de infinitos meios para interromper uma vida, se este for o caso. Não consigo imaginar um meio de determinar se uma pessoa, louca ou não, está de posse de suas faculdades na hora de um ato assim. E não vejo como a justiça da terra poderia eximir totalmente de culpa uma pessoa, considerando-a instrumento divino.
Só uma questão, moço. Não estou falando em eximir na justiça da terra. E estou falando de você não agravar a pena da justiça da terra com a sua crítica, com o seu ódio, com a sua raiva, com o seu julgamento. A justiça da terra é karma. Se ele matou, vai cumprir o que a justiça da terra disser. Mas você não precisa agravar este karma dele com seus sentimentos negativos. Eu não estou me metendo com justiça da terra, não tenho nada a ver com isso. Isso é karma, isso é escrito para vocês, para o mundo terrestre. É necessário vocês terem isso. Agora, nós temos que aprender a conviver com isso, o real sentido da lei. E a lei não foi feita para acusar, ela foi feita para efomar. Esse é o sentido. Você tem que se efomar. Então, ao invés, não é soltar o bandido. Não é isso? Eu nunca falei isso. O que eu disse foi: você não pode saber o que está acontecendo. Então, exima-se de acusações e deixe a lei julgar quem tiver que julgar. Porque a lei da terra é o instrumento de karma para julgar. Você não.
Rômulo pergunta: o suicídio é reconhecido por Deus antecipadamente?
Sim, é um zelo de morte. Porque o suicida não é um ato. O ato do suicídio é uma decorrência de uma maneira de viver, de uma escolha sentimental frente aos perigos do mundo. Então, aquele que toma este caminho sentimental, que tem depressões, que tem sistema nervoso muito forte, que tem de orgulho muito grande, soberba muito grande, este acabará no suicídio. E Deus já sabe que este vai acabar no suicídio.
Quer dizer, é um dos caminhos, né? Não acabará forçosamente.
Como o Mocho disse, Deus tem muitas maneiras para terminar uma encarnação. E o suicídio é uma das maneiras para terminar, e Deus já sabe disso. Não há essa supervalorização ao suicídio. Ficou cala a questão aí, outro no Checanto? Eu estou citando elas e faz muito tempo nesse tudo. Agora foi preciso nós buscar, porque vamos dizer assim, eu enfiei o dedo na ferida e tocho o canegão lá de dentro. A coisa podre que eu cheguei a tapar, a raiva que eu cheguei de um bandido, de um estuprador, isso é uma coisa que você não quer mexer. Mas você precisa mexer nisso, porque tudo é instrumento de Deus. Você precisa mexer nas verdades mais enraizadas dentro de você. E quanto nós brinca superficialmente, tem que chamar a todos, e não leva para a profundidade da análise daqueles que nós não conseguimos perdoar jamais. Nós vamos ficar só passeando de baquinho em cima do mar, ao invés de mergulhar no mar. É por isso que eu não te falo aqui por cima. Eu te toco nas feridas que dói dentro de vocês. Porque imagina se eu tivesse uma filha que fosse tupada. Olha, o seu karma. Você pediu para passar por lixo e ela também, louvado seja Deus. Agora, o que foi estupada, a filha ou o corpo? E o corpo é sua filha? O corpo é um pedaço de carne. Nós precisamos voltar à espiritualização e não se prender cada vez mais na materialização.
Wolfgang disse: então está tudo no seu lugar, graças a Deus.
Está tudo no seu lugar e você está julgando o lugar que Deus colocou. Tudo está perfeito, porque tudo vem de Deus. E de Deus não pode sair nada imperfeito. Agora, você é que julga imperfeições naquilo que Deus faz.